Aquelas que aderem ao processo formal acabam obrigadas a manter departamento exclusivo para administrar a tributação, porque a legislação muda de Estado para Estado. As excessivas exigências burocráticas pesam sobremaneira as empresas de menor porte, situação que leva o empresário ao desespero ante o sentimento de impotência em face desses obstáculos. Isso explica um dado do relatório feito pelo International Finance Corporation, órgão do Banco Mundial. No Brasil, a informalidade representa 39% de toda a renda nacional. Por outro lado, os profissionais de contabilidade contratados por essas empresas acumulam cada dia mais trabalho, obrigações e responsabilidades. Para os contabilistas, a burocracia que a tudo emperra tem sido constante no exercício profissional da categoria, em especial quando o assunto é atender às exigências sempre crescentes do fisco. A categoria tem mostrado sua indignação nos jornais, aspas, o desrespeito praticado pelos órgãos e autoridades públicas ofende e dificulta o exercício da profissão, fecha aspas. As empresas exportadoras também são prejudicadas pela burocracia. Uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria, junto a 882 empresas exportadoras, identificou que a burocracia alfandegária e os custos portuários são os maiores entraves para o aumento das exportações brasileiras. Dentre as empresas ouvidas pela CNI, 40,8% apontaram a burocracia alfandegária como maior obstáculo às vendas externas e 37,3% apontaram os custos portuários. Porém, a burocracia tributária foi apontada por 22,6% das empresas como entrave às exportações e à dificuldade de recebimento de crédito tributário por mais de 18,7%. A questão tributária, no seu todo, parece entre os obstáculos mais importantes às exportações, diz o documento da CNI, destacando que juntos os dois itens significam que 36% das empresas consideram a questão tributária um grave problema. Além desses entraves, 32% dos entrevistados consideraram também o custo do frete internacional como um problema. 31,8% a dificuldade de acesso ao financiamento às exportações. 23,9% os canais de comercialização. Pior é ver que parcela do produto nacional bruto fica nas engrenagens da máquina burocrática. A informalidade só se viabiliza mediante uma cadeia de sonegação e a capacidade de fiscalização do governo é comprovadamente limitada. Senhora Presidenta, a equação complexa é exatamente esta. O Brasil paga altíssimo preço pelo excesso da burocracia. E esta, ao invés de diminuir, tende a aumentar com a partidarização do Estado. Fica evidente o paradoxo. O PT quer menos burocracia e, ao mesmo tempo que trabalha para expandi-la, ao procurar todos os espaços da administração pública federal, mas com ela se compromete. O Brasil é muito tolerante com a sua burocracia. Isso não contribui com a competitividade. O cidadão tem que ser mais exigente, afirmou o ex-ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Luiz Fernando Furlan, que criticava muito o governo do qual fazia parte. Dizia ele que Brasília só se move sob pressão. O problema da democracia não é específico do setor público. O Brasil joga fora 5% do PIB cada ano por conta da ineficiência da burocracia e do chamado jeitinho brasileiro. O Brasil paga por ano cerca de US$ 1 bilhão em estadias de navios que ficam parados nos portos nacionais esperando para carregar. Para o ministro, valeria a pena fazer uma campanha contra a burocracia e a ineficiência do Brasil. Para sermos competitivos, diz ele, temos que melhorar em todos os sentidos. Não adianta uma empresa melhorar seus custos e depois ela tem que enfrentar problemas de logística. Por fim, senhores senadores, os desequilíbrios do regime fiscal brasileiro foram gerados por uma descentralização de receitas, não acompanhada de uma descentralização de encargos. O problema fundamental, entretanto, não está na descentralização em si, mas na forma pelo qual a descentralização foi promovida. Ela não está adequada para assegurar a harmonia entre a disponibilidade de recursos e a natureza das demandas que precisam ser satisfeitas. O cerne da questão está em conciliar a descentralização fiscal com as desigualdades regionais e promover, primeiro, a simplificação de registro e legalização de empresa. Segundo, o cadastro único nacional de pessoa jurídica. Terceiro, a ampliação dos limites para a opção do Simples e a extensão do sistema ao setor de serviços. Quarto, a criação de um sistema capaz de reduzir a burocracia, unificando registros de sociedades no comércio, bens, serviços e turismo. Ou adotamos novos modelos na relação do Estado com o cidadão que produz, ou haveremos de arcar o ônus da inoperância e da incompetência. E aí poderemos perder os espaços que conquistamos com as profundas reformas promovidas no Estado brasileiro, no governo de Fernando Henrique Cardoso e que perduram até hoje. O Senado Federal, senhores senadores, não pode ficar indiferente à existência deste monstro que provoca e promove a ineficiência no Estado brasileiro. Mas, senhora presidente, senhores senadores, este tema da desburocratização do Brasil é fundamental para o nosso desenvolvimento. O Senado Federal tem que se debruçar sobre esse mecanismo e encontrar meios que dinamizem a vida econômica do Brasil. Mas eu gostaria de tocar num assunto que hoje foi abordado com muita propriedade pelo Jornal do Senado, que se trata da campanha política. O Jornal do Senado estampa na sua primeira página uma reportagem em que coloca a campanha no Brasil como a mais cara do mundo. Nós precisamos, senhora presidenta, senhores senadores, imediatamente promover uma reforma política no Brasil. É a primeira de todas, é a mais importante de todas. Não pode haver estabilidade democrática sem uma fidelidade partidária rígida, sem partidos fortes, sem alianças consistentes que deem sustentação ao governo e que façam e permitam que esse governo promova as reformas que o Brasil necessita. Nós precisamos introduzir um voto distrital sem lista, onde sejam votados e eleitos aqueles que ganhem proporcionalmente. E não nós nos deparamos com uma ameaça que paira em São Paulo, onde um candidato poderá ter 1 milhão de votos e eleger da sua sigla um outro com 2 mil votos, 3 mil votos. Nós precisamos rever o financiamento público de campanha. A fidelidade partidária é um imperativo na vida nacional, como também o estabelecimento de critérios mais rígidos para a manutenção e criação dos partidos políticos. Eu queria refazer uma ressalva a essa reportagem que o Jornal do Senado hoje publicou com muita propriedade. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Uma parte, senador.
Muito prazer, senador.
João Faustino. A reforma política é muito importante para o nosso país. Nós estamos aqui vendo essas reformas parciais, como a ficha limpa, por exemplo, que foi um avanço muito grande na política brasileira, mas é preciso ir além da reforma ou da lei da ficha limpa. O financiamento público talvez seja uma das soluções para esse grande problema que nós temos na política brasileira. Não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, no meu estado de Rondônia também, presidenta, há uma disparidade entre os candidatos. Alguns fazem campanha com carro de som, outros com bicicleta de som, outros com avião de som. Ou seja, é uma disparidade muito grande. E isso atrapalha a democracia brasileira. Nós precisamos fazer com que todos os candidatos possam ter uma igualdade de condições para participar do processo político. E eu entendo que essa reforma política que Vossa Excelência coloca aqui realmente é muito importante que aconteça no Brasil. E o financiamento público talvez seja a solução para alguns desses problemas. Evidente que não é só essa a questão, mas nesse momento é uma situação que nós precisamos debater. O Senado precisa discutir esse assunto, discutir junto com a sociedade o que é que nós queremos para o nosso país, como é que nós queremos conduzir as políticas brasileiras, e isso precisa ser feito por esta casa. Portanto, eu espero que, assim como tantas reformas aconteceram através do Senado, através da Câmara, ou seja, do Congresso, aconteça com uma brevidade muito grande essa reforma política do nosso país. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Senador Assir Gurgarty, com muita honra recebo a parte de Vossa Excelência e declaro que as suas palavras muito contribuem para o discurso que acabo de pronunciar. Vossa Excelência com certeza dará uma grande contribuição pela sua experiência, pelo seu talento, pela sua lucidez a esse processo de reforma política que precisamos definitivamente dar prosseguimento no Brasil. E o Senado Federal tem uma responsabilidade muito grande na condução desse tema. É preciso e urgente que se mude métodos, sistemas, procedimentos da política brasileira, na militância política e na dinâmica política do nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência.